DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. A Nigéria oferece uma recompensa de 300 mil dólares a quem dê informações que levem ao resgate de mais de 200 raparigas raptadas há 3 semanas no norte do país. O rapto foi reivindicado pelo grupo radical islâmico Boko Haram. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França prometem ajudar as forças de segurança nigerianas nas buscas. Entretanto, a imprensa divulgou hoje que mais de 100 pessoas foram mortas num ataque cometido por homens armados, supostamente do Boko Haram. O ataque ocorreu na segunda-feira, na localidade de Gamboro, na fronteira com os Camarões. Em Moçambique, o principal partido da oposição, a Renamo, diz que vai parar as ações armadas no centro do país, escreve a agência de notícias Lusa. Faltam 2 dias para o fim do recenseamento para as eleições gerais e as brigadas eleitorais ainda não conseguiram registar os eleitores na região da Gorongosa devido a confrontos entre o exército moçambicano e homens armados da Renamo. A suspensão dos confrontos poderá criar condições para o recenseamento eleitoral do líder da Renamo, Afonso Lhakama. As eleições gerais de hoje na África do Sul ficaram marcadas por detenções e protestos. 97 pessoas foram detidas em todo o país por incidentes relacionados com o sufrágio. Houve também locais de voto que tiveram de abrir mais tarde por causa de manifestações. O partido no poder, o ANC, espera vencer estas eleições. O presidente Jacob Zuma disse que os resultados serão muito bons para o partido. Resultados finais só devem ser conhecidos a partir de sábado. O governo do Sudão do Sul mandou parar os ataques contra rebeldes. Os ataques serão suspensos durante 1 mês, segundo a agência de notícias Reuters, mas as tropas governamentais reservam-se o direito de repostar caso sejam atacadas. Entretanto, os mediadores do conflito no Sudão do Sul confirmaram que o presidente sul-sudanês Salva Kiir e o chefe dos rebeldes Riek Machar se reúnem esta sexta-feira na Etiópia. Um grupo de organizações humanitárias alerta que a Somália corre o risco de uma catástrofe alimentar. Isto devido à pouca chuva, à violência no país e aos poucos donativos da comunidade internacional. As organizações humanitárias temem que a situação piore nos próximos meses se não se fizer nada. Segundo as Nações Unidas, mais de 50 mil crianças sofrem de desnutrição grave e estão em perigo de vida. O presidente russo Vladimir Putin pediu aos separatistas pró-russos da Ucrânia para adiarem um polémico referendo sobre a independência de uma parte do leste da Ucrânia. O referendo está previsto para domingo. Os Estados Unidos disseram que não reconheceriam o voto depois de se encontrar com o presidente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. Vladimir Putin anunciou também a retirada das tropas russas concentradas junto à fronteira com a Ucrânia, cerca de 40 mil homens, segundo estimativas da NATO. Mas, para já, os Estados Unidos disseram ainda não ter provas dessa retirada militar russa. Na Síria, centenas de rebeldes deixaram a cidade de Homs no âmbito de um acordo com as forças governamentais. Homs era até agora um bastião dos que lutam contra o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. A cidade ficará agora nas mãos do governo. No âmbito do acordo, os rebeldes poderão mudar-se para uma zona a norte da cidade controlada pela oposição. Tudo poucas semanas antes das eleições presidenciais na Síria, marcadas para 3 de junho. Por fim, digo-lhe que a DW anunciou os vencedores do Prémio de Ativismo Online, The Bobs, o site de fotografias árabe Mossab El Sami, com imagens que espalham a atualidade na capital egípcia, venceu o prémio de melhor blog. O site Visualizing Palestine, que disponibiliza infográficos sobre a situação nos territórios palestinianos, foi premiado na categoria de melhor ativismo social. Por sua vez, o prémio especial da ONG Repórteres Sem Fronteiras foi para o portal Yanukovych Leaks, em que um grupo de ativistas ucranianos reúne e classifica documentos encontrados na mansão do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, pouco depois da sua fuga. Foram as notícias. Fica já a seguir com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Uma conduta de quadros séniores da Comissão Eleitoral manchou eleições na África do Sul. Estados Unidos da América oferecem ajuda à Nigéria para procurar as meninas raptadas pelo Boko Haram. Em Angola, denuncia-se violação da liberdade religiosa. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 7 de maio de 2014. Os sul-africanos foram chamados às urnas nesta quarta-feira para participar das eleições provinciais, legislativas e presidenciais. Esta é a quinta vez que o país acolhe eleições democráticas depois do fim do regime de segregação racial, o apartheid. A partir de Pretória, Milton Maluleck com os pormenores da votação.
A expulsão de 3 quadros séniores da Comissão Eleitoral Independente devido à má conduta e os protestos em certos pontos do país, mas sem registro de grandes incidentes, caracterizaram a ida às urnas na África do Sul. A presidente da Comissão Eleitoral Independente, Pensi Kakula, havia prometido um escrutínio transparente. Aos sul-africanos asseguramos a nossa prontidão para a realização das eleições e que não os iremos desapontar. Realizaremos eleições livres e justas de uma forma profissional como o fizemos no passado. Estas eleições são caracterizadas de históricas, por serem as primeiras depois da morte e ícone da luta contra o apartheid, Nelson Mandela. Quem diz é Efraim Kumalo, jornalista e antigo exilado ANC em Moçambique.
Pode ser uma despedida para o velho, para dizer onde você que está agora. Nós ainda estamos a te reconhecer e também lembrar bem como o nosso líder. Mas também podemos ver as mudanças da votação. Há pessoa sempre que diz: nós votamos para a ANC porque isso era uma simpatia com o velho Nelson Mandela Madiba.
A reportagem da DW África visitou as mesas de voto e as artérias da província de Gauteng, as cidades de Joanesburgo e Pretória, para se informar junto dos populares do seu sentimento face às eleições. Não irei votar porque não me recusei, fazem muitas promessas e no fim não as cumprem, daí que não irei votar. É pela primeira vez que irei votar, estou feliz por isso e estou motivada pelo fato de saber que o meu voto fará a diferença. Não irei votar pelo simples fato dos nossos líderes fazerem promessas vazias. O liberiano Gabriel Smith, observador internacional pela União Africana, apelou à seriedade neste processo. Esperamos que os cidadãos se orgulhem das suas conquistas, a transição do apartheid ao sistema de governação democrática. Encorajamos os sul-africanos a tomarem o processo de uma forma séria. Foram recenseados cerca de 25,3 milhões de eleitores, um número recorde dos quais cerca de 2,3 milhões votaram pela primeira vez. Participam nas eleições provinciais 44 partidos e nas legislativas e presidenciais 29 formações. Os resultados parciais serão conhecidos no sábado, sendo que a contagem inicia na noite desta quarta-feira. O ANC é tido como favorito, sendo que a Aliança Democrática e o EFF, do polêmico líder Julius Malema, são apontados como os que poderão ocupar o segundo lugar. Do Centro Nacional Operativo de Resultados Eleitorais em Pretória, para a DW, Milton Maluleck.
Na sua opinião, quais são os principais desafios dos próximos governantes da África do Sul? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Passam 3 semanas desde que mais de 200 raparigas foram raptadas no norte da Nigéria por membros do grupo radical islâmico Boko Haram. As forças de segurança nigerianas continuam à procura delas sem sucesso. Três semanas depois do rapto, os Estados Unidos da América ofereceram-se para ajudar as autoridades nigerianas nas buscas. O anúncio foi feito no mesmo dia em que se soube de mais um sequestro de pelo menos 8 meninas pelo suposto grupo Boko Haram, dizia, por membros do Boko Haram. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Os Estados Unidos enviaram uma equipa de peritos de segurança, entre eles militares, para ajudar a procurar as mais de 200 raparigas raptadas.
Continuamos muito preocupados com o bem-estar destas raparigas e queremos ajudar no que for possível para que elas regressem seguras à casa.
Anunciou o secretário de Estado norte-americano John Kerry. Londres e Paris seguiram os passos de Washington e também se ofereceram para ajudar. Tudo isto 3 semanas depois do rapto. As raparigas foram sequestradas a 14 de abril num internato da localidade de Chibok, no noroeste da Nigéria. Homens armados do grupo radical islâmico Boko Haram mataram 2 guardas da escola, obrigaram as raparigas a entrar em caminhões e seguiram depois para uma zona remota junto à fronteira com os Camarões. Num vídeo divulgado esta semana, Abubakar Shekau, líder do Boko Haram, revelou os planos que tinha para as adolescentes.
Deixe-me dizer-vos, raptei as raparigas. As raparigas vão e casam-se. Somos contra a educação ocidental e digo para pararem com a educação ocidental. Repito, raptei as raparigas e vou vendê-las. Há mercado para elas.
Até hoje, as autoridades nigerianas ainda não conseguiram descobrir o paradeiro das raparigas sequestradas. Um duro revés para o governo da Nigéria, que muitos nigerianos criticam por não conseguir travar o crescimento do grupo radical Boko Haram. Nesse sentido, segundo Abubakar Umar Kari, um especialista da Universidade de Abuja, a oferta de ajuda dos Estados Unidos até chega em boa hora.
Pode ser vista como uma tentativa de ajudar um país fraco com um governo que não consegue proteger os próprios cidadãos, que parece não saber o que tem de fazer para resgatar estas raparigas raptadas.
Mas o analista nigeriano adverte que
a história mostra-nos que dificilmente os Estados Unidos oferecem almoços grátis. Agradecemos a assistência dos Estados Unidos, mas temos de perguntar quantos vêm, o que vão fazer, quanto tempo vão ficar e quando se vão embora.
Esta quarta-feira, a polícia nigeriana ofereceu uma recompensa de $300 mil a quem desse informações que levassem ao resgate das mais de 200 raparigas raptadas. A pressão sobre o executivo de Nigéria aumenta. Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de todo o mundo a pedir aos governantes para encontrar as adolescentes. As Nações Unidas disseram em comunicado que o governo nigeriano tem de atuar rapidamente com o apoio da comunidade internacional. A ONU diz que esta se trata de uma corrida contra o relógio. Mas, em entrevista à DW, o analista nigeriano Abubakar Umar Kari alerta que será preciso mais do que uma equipa norte-americana de peritos para acabar com a violência do Boko Haram.
Temos de identificar a raiz dos problemas, que poderá ser mais do que mobilizar forças no terreno. Algumas das soluções são sociais, económicas, podem requerer negociações, deslocamentos e por aí adianta. A mera vinda dos Estados Unidos não é garantia nenhuma.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Em Angola, a legislação está a ser instrumentalizada para impedir a implantação do Islão, denunciam o defensor dos direitos humanos angolano, Rafael Marques, e a comunidade islâmica de Angola. As partes descartam a possibilidade de ser por motivos terroristas, erradamente associados à religião, ou até de imigração desenfreada. Eles acham que se trata mesmo de violação da liberdade religiosa por motivos inconfessos.
O sentimento é de tristeza, de uma discriminação religiosa. Como sabe, temos uma Constituição que garante o exercício de liberdade de crença de cada um de nós. E o país é laico. Sendo o país laico, o Estado não é confessional. Então, que se exigem que a Constituição e os servidores públicos cumpram escrupulosamente na letra e no espírito da lei daquilo que a Constituição impõe. Agora, discriminar alguém por confessar a sua consciência de uma religião diferente a não ser cristã, isso tanto viola os direitos humanos.
Palavras de David Já, secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, CISA. No país vivem cerca de 800 mil muçulmanos, a maioria proveniente da África Ocidental. Mas as autoridades impedem a prática da religião, tendo até demolido algumas mesquitas nos finais de 2013. Atualmente pratica-se o culto apenas em Luanda. Nas províncias, as mesquitas estão encerradas. O argumento usado é a ilegalidade da religião, uma vez que não obedece os requisitos, bem como das construções. Primeiro, o governo concedeu licenças temporárias e, desde 2004, exige 100 mil assinaturas. O ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, questiona, entretanto, a forma como a legislação é aplicada.
Como é possível a uma entidade religiosa que queira ser reconhecida em Angola organizar 100 mil assinaturas para apresentar o processo às autoridades sem que tenha algum estatuto legal para o fazer? Porque a lei não é específica. Por exemplo, vem para aqui uma nova missão religiosa que se quer instalar em Angola. Eles têm de recolher as 100 mil assinaturas antes de serem reconhecidos. Como isso acontece? O próprio processo de recolha de assinaturas passa a ser também um processo ilegal.
Para Marques, a legislação põe em xeque a liberdade religiosa e não tem dúvida de que as questões legais não passam de um pretexto para que o governo angolano atinja objetivos inconfessos. Por exemplo, o ativista questiona o facto do governo ter gasto 800 mil dólares a investigar o Islão e apenas 250 mil para as restantes confissões e daí considerar que existe uma preocupação especial para com ela. Por outro lado, questiona-se se a situação não tem a ver com a associação que se faz entre o Islão e o terrorismo e daí existir uma pressão internacional. Mas o ativista descarta a possibilidade e exemplifica.
O atual presidente da Assembleia Nacional, que foi ministro do Interior, foi primeiro-ministro e vice-presidente da República, general Fernando Dias dos Santos, houve muita informação pública que tinha uma associação de negócios com os irmãos Kassim Tajidin, que constavam da lista dos Estados Unidos como financiadores de um grupo considerado terrorista, o Hezbollah. Mas os irmãos Tajidin são libaneses. Os libaneses e muçulmanos, maioritariamente do norte da África, do Médio Oriente, têm boas relações de negócios com a nomenclatura angolana.
O site Macangola recorda, num artigo sobre a situação, que a relação entre o poder e a religião no país sempre foi marcada pela intolerância política. Mas nota-se claramente uma relação de proximidade entre uma ala da Igreja Católica e o governo. Rafael Marques acha, porém, que há, na verdade, uma relação de amor e ódio conforme os interesses do governo.
Os membros do governo não são alheios ao fenómeno religioso, porque muitos são católicos, outros são metodistas. E volta e meia, quando a Igreja Católica não cumpre com alguns pressupostos exigidos pelo governo, como o do seu apoio incondicional, certamente a Igreja também é chamada a nomes e sofre represálias, não é? Aqueles bispos que mais falam também são considerados como figuras não gratas pelo regime. Portanto, é um governo que sempre soube usar a religião para seu benefício.
David Já, secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, por seu lado, não tem dúvidas de que o Islão é prejudicado em nome do cristianismo e, a seu ver, tem grande influência no seio do poder político.
Nós exigimos o respeito escrupuloso da Constituição. Agora, as pessoas aproveitem para os cargos públicos que eles têm, o fator de serem, portanto, cristãos, eles impõem isso como fosse, utilizam os cargos públicos, façam o cristianismo para, de facto, assim, estigmatizar uma religião universal como essa.
E lembramos o tema do dia. Cerca de 25 milhões de eleitores da África do Sul foram hoje chamados às urnas para escolherem os seus representantes no Parlamento bicameral, prevendo-se a vitória do ANC, o partido no poder. E a pergunta é, na sua opinião, quais são os principais desafios dos próximos governantes da África do Sul? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A sociedade civil defende a necessidade de respeito das medidas de segurança ambiental nas obras da construção de base logística para apoiar a fábrica de gás liquefeito de Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A futura base, que vai servir de alargamento do porto de Pemba, com infraestruturas relacionadas com atividades de exploração de petróleo e gás na bacia de Rovuma, está orçada em mais de 45 mil milhões de dólares americanos. Acompanhe o trabalho.
O projeto está a ser objeto de estudo de avaliação de impacto ambiental a cargo da empresa moçambicana Impacto. O estudo é realizado através de auscultação pública e apresentação das preocupações da sociedade civil quanto à concessão de licença ambiental pelo Ministério da Coordenação para a Ação Ambiental. A sociedade civil em Cabo Delgado chama atenção sobre a necessidade da observância das medidas de defesa do ambiente na zona de construção das futuras infraestruturas portuárias em Pemba. Prevê-se que a ampliação do porto possa contribuir para a degradação do ambiente marinho e terrestre, por ser considerada uma obra de grande engenharia. Segundo Tomás Langa, coordenador da Associação do Meio Ambiente em Cabo Delgado, devem ser desenvolvidas ações viradas para a segurança e preservação ambiental. Não se pode somente ter em conta os ganhos recorrentes do futuro empreendimento, mas também deve-se considerar a preservação do ambiente no local, sobrinha Langa.
Deverá-se exigir da empresa uma responsabilidade ambiental, e isso está previsto por lei, mas devia ser algo mais concreto do que teórico. A questão das espécies marinhas esteja lá salvaguardada e protegida.
Tomás Langa manifestou ainda preocupação face ao risco que possa ter, no futuro, o desaparecimento e migração de espécies marinhas, conforme o coordenador da AMA, e isto pode afetar a atividade pesqueira na região. Langa diz que há necessidade do estudo ser mais interventivo com a comunidade. Tal iniciativa poderia fortalecer a relação entre a empresa e a população.
Ficamos preocupados com o que vai acontecer com as espécies raras que nós temos. Estamos a falar dos mangais, os peixes. Isso vai mexer muito o ser e estar da comunidade que reside na área. O governo faça muita pressão. É verdade que a sociedade civil vai fazer. Nós estamos a falar de muito ruído, estamos a falar de muita mobilidade.
Para combater o fenômeno de violação da lei ambiental em Moçambique, Policarpo Napica, diretor de Coordenação para a Ação Ambiental de Cabo Delgado, é cauteloso ao afirmar que é preciso intensificar a promoção de campanha para mobilizar e sensibilizar as empresas envolvidas nas obras sobre a necessidade de obedecer à legislação ambiental vigente em Moçambique.
Proponentes, os investidores, chamam a devida atenção a eles próprios, né, no sentido de não violarem a legislação moçambicana.
Perante o projeto, é preciso implementar políticas ambientais para dar cobertura às ações de conservação ambiental. Segundo declarações de Policarpo Napica, o objetivo é imprimir nova dinâmica e celeridade na observância das medidas de segurança ambiental. A intenção é dar resposta à demanda das grandes obras que têm vindo a crescer nos últimos anos, de forma a conter a onda da degradação do meio ambiente.
À luz da lei de legislação ambiental existente no nosso país, o nosso papel apenas é de avaliar tudo aquilo que nos é apresentado como proposta e definirmos as diretrizes, caso sejam necessárias, em relação a qualquer uma dessas propostas que nos é submetida.
DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
O ex-chefe militar egípcio e agora candidato presidencial, Abdel Fattah al-Sisi, deu esta semana a sua primeira grande entrevista televisiva. Ele é tido como grande favorito nas eleições presidenciais no Egito, marcadas para daqui a 3 semanas. Durante a entrevista, al-Sisi anunciou que a Irmandade Muçulmana tem os dias contados caso seja eleito presidente. Para concorrer às presidenciais egípcias, al-Sisi teve de sair das Forças Armadas e deixa agora a farda militar em casa. Guilherme Correia da Silva apresenta-nos partes da entrevista.
De fato azul escuro e gravata azul clara, o ex-chefe militar egípcio prometeu, se for eleito presidente, erradicará a Irmandade Muçulmana do país.
Não fui eu quem acabou com a Irmandade. Foram os egípcios que disseram não. A 30 de junho do ano passado, eles disseram não e continuam a dizê-lo. E ninguém pode tomar decisões contra a vontade do povo egípcio, por mais poder que se tenha.
Disse Abdel Fattah al-Sisi. A 30 de junho de 2013, milhões de egípcios foram para as ruas pedir a demissão do então presidente Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. Dias depois, o exército destituiu Morsi e passou a reprimir duramente os partidários da Irmandade. As novas autoridades egípcias abafaram protestos e classificaram a Irmandade Muçulmana como organização terrorista. Mais de 1.500 manifestantes pró-Morsi foram mortos, milhares foram presos. Centenas de egípcios foram condenados a longas penas de prisão ou então condenados à morte, tal como aconteceu recentemente ao líder da Irmandade Muçulmana no Egito, Mohamed Badi. Al-Sisi admite que foram cometidas violações dos direitos humanos desde que o exército assumiu o poder, mas elas foram necessárias na luta contra o terrorismo, justifica o candidato presidencial. Na entrevista televisiva, Al-Sisi revelou ainda que, nos últimos meses, foi alvo de duas tentativas de assassinato. Al-Sisi disse também:
se o exército vai governar durante a minha presidência, claro que não.
Al-Sisi concorre à presidência egípcia contra um único candidato, o político de esquerda Hamdine Sabahi. Mas Sabahi deverá ter poucas hipóteses contra Al-Sisi. O ex-chefe militar egípcio é dado como o vencedor mais que certo das presidenciais de 26 e 27 de maio, logo à primeira volta. Muitos egípcios esperam que o ex-chefe militar egípcio traga ao país estabilidade, disse um residente do Cairo.
Todos gostam de Al-Sisi, talvez porque ele salvou o Egito da Irmandade Muçulmana.
E foi precisamente estabilidade que Al-Sisi prometeu na entrevista televisiva desta semana, além do desenvolvimento do país. O analista alemão Ronald Meinardus também concorda que o Egito precisa de estabilidade, mas lamenta a via pouco ou nada democrática que o país seguiu depois de Mohamed Morsi ser derrubado do poder.
Certamente que este não é um início democrático, porque Al-Sisi quer estabilidade, mas não com base no respeito pelos direitos humanos e numa discussão política plural, mas a custo de graves violações dos direitos humanos.
O analista alemão está pessimista quanto ao futuro da democracia no Egito se Abdel Fattah al-Sisi for eleito presidente por uma grande maioria, como se espera.
Ele irá dominar então o processo político, controlá-lo e assim prejudicar o desenvolvimento de partidos políticos, mesmo que de forma não intencional. Partidos políticos que estão a surgir e que deveriam ser apoiados acabarão por ser enfraquecidos.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Na sua opinião, quais são os principais desafios dos próximos governantes da África do Sul? Esta era a pergunta do dia. O Guilherme continua no estúdio e tem respostas dos ouvintes.
É verdade. Por SMS, Saliu Sanyakande diz que os principais desafios são fazer crescer a economia e saber partilhar a África do Sul. Lafo Baldé escreve que os próximos desafios são alcançar mais desenvolvimento que têm para acabar com a pobreza. No Facebook, Cirilo Jaime respondeu à pergunta do dia, dizendo que o principal desafio dos próximos governantes da África do Sul é a estabilidade económica, pois a queda da economia sul-africana é um grande obstáculo para as conquistas já feitas após o apartheid. Ainda sobre estas eleições na África do Sul, escreve Mateus Leonardo Langa: Zuma já ganhou, mas ele é parecido com Gabuza. Boaventura Nanlua diz: em África, a oposição dificilmente ganha. Musashi Kassimo escreve: em geral, na África Austral, os libertadores não perdem eleições e a África do Sul é um exemplo claro. Zuma, sem dúvida, ganhará por causa do papel do ANC na terra do Rand. Sobre o rapto de mais de 200 raparigas no norte da Nigéria por membros do grupo radical islâmico Boko Haram, Torres Diniz, que também nos escreveu na nossa página no Facebook, a partir da Beira, Moçambique, disse: eu acho que a comunidade internacional devia agir mais para recuperar as meninas. Ivo Salvador, de Bissau, diz: se os Estados Unidos da América apoiassem as autoridades nigerianas a encontrar os cidadãos sequestrados, seria bem-vindo. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação na nossa emissão. Está completa a informação por hora. Foi muito bom trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem.